Nuno Pereira tem 34 anos, é de Torres Vedras e está na Suíça. Olá, Nuno.
Olá.
Chegou à Suíça há 6 anos e meio e nesta altura está em Appenzell, já passou por outras cidades da Suíça e a verdade é que a vida de português no mundo também começou um bocadinho antes, em 2009, em Inglaterra, uma experiência que durou 2 anos. Esta vida de português no mundo foi planeada?
Inicialmente foi mais ou menos planeada, ou digamos assim, foi algo que eu já aspirava há algum tempo, pelo menos durante o meu último ano, ano e meio de estudos, foi algo que eu fui investigando e fui procurando obter informações para perceber como é que seria trabalhar no estrangeiro. Portanto, era já algo que me atraía, sempre mais no âmbito profissional, não é? No âmbito da medicina veterinária. Mas sim, basicamente era algo que eu já tinha assim na mira e que depois acabou por se concretizar.
Portanto, o Nuno procurou, digamos assim, este caminho que tem feito ao longo destes últimos anos. O que é que provoca a mudança para a Inglaterra e porquê a Inglaterra em 2009?
Sempre tive bastante facilidade com o inglês. Os meus pais sempre me empurraram um bocado quando era mais novo para aprender línguas e eu sempre me dei bem com o inglês por causa da televisão e depois mais tarde por causa da internet. E na realidade é que na minha área, na Europa, a Inglaterra é basicamente o país mais avançado e eu tendo acabado o curso procurando uma especialização, a Inglaterra foi a solução mais lógica e depois acabei por conseguir lá a posição e foi assim que surgiu. Portanto, eu tive que ir lá fazer entrevistas e tudo mais, mas até acabei por ter sorte porque consegui logo a primeira posição a que me candidatei, portanto acabou por ser bastante direto, na verdade.
Nuno, uma experiência que durou 2 anos, era a sua primeira experiência internacional. Eu sei que é difícil resumir 2 anos, mas que experiência foi esta?
Portanto, eu fiz aquilo que se chama um internato, que é um ano em que, portanto, um veterinário com menos experiência e que queira colaborar com especialistas se pode candidatar a um ano em que a pessoa acaba por rodar por diversos departamentos de uma clínica privada ou da universidade, no meu caso em ambos, porque, portanto, eu fiz 2 internatos de seguida. Portanto, aquilo que sucede é que acabei por aprender com bastantes especialistas de bastantes áreas diferentes. Eu já tinha mais ou menos uma ideia daquilo que gostava, que era basicamente a medicina interna, e quando a pessoa está na escola tem professores e mentores de vida, não é? Portanto, depois no âmbito profissional acaba por ser semelhante, a pessoa acaba por conhecer pessoas que deixam uma impressão, que deixam se calhar uma marca, e foi um bocado por aí que eu acabei por aterrar na cardiologia veterinária.
Portanto, quando vai para a Inglaterra ainda não sabia qual era o caminho que queria seguir dentro da medicina veterinária?
Não, eu sabia que queria tentar especializar-me, queria tentar focar-me numa área mais específica e pronto, a minha experiência profissional em Portugal também um bocado confirmou isso, que era que eu não queria ser um veterinário geral o resto da minha vida. E depois essa experiência do internato acabou por me abrir os horizontes para eu perceber um bocado melhor o que é que se passava dentro de cada especialidade e acabou por ser por aí que eu me interessei mais pela cardiologia.
E em termos pessoais, esta primeira experiência também serviu para perceber que queria continuar a fazer o seu caminho lá fora? Ou uma coisa acaba por estar ligada com a outra?
Acaba por estar ligado de muitas maneiras diferentes. Portanto, aquilo que sucede um bocado na medicina veterinária, infelizmente, é que são muito, muito poucos os especialistas que trabalham em Portugal neste momento. Portanto, existem muitos especialistas veterinários portugueses, na verdade, espalhados um bocado por todo lado. Acabam por ser muito poucos aqueles que voltam por causa das condições de trabalho e condições de investigação. Portanto, aquilo que sucede um bocado é que neste momento, mesmo que um veterinário português se queira especializar em Portugal, como é necessário haver um mentor que faça esses anos de formação, a pessoa acaba por estar sempre um bocado limitada em termos de opções. A partir do momento em que eu decidi que queria fazer uma especialização, o passo seguinte era encontrar uma posição e, como as posições são relativamente escassas e não abrem regularmente, ou digamos, abrem regularmente, mas não abrem todos os anos, acaba por ser um bocado uma competição bastante grande com outros colegas para encontrar uma posição. E a minha decisão pessoal nesse aspecto foi: eu vou para onde for preciso, eu faço o sacrifício que tiver que fazer, e acabou por suceder que o cardiologista da Universidade de Zurique acabou por me oferecer a posição e foi assim que eu acabei por vir parar à Suíça.
Já vamos olhar para o lado profissional desta experiência, que no fundo é o motor disto tudo e que o leva para a Suíça, como o Nuno acabou agora de dizer. Como é que foi quando chegou à Suíça? Como é que foi adaptar-se a um novo país depois dos 2 anos em Inglaterra?
Eu tive muita sorte porque tinha um colega no meu departamento que era português e que me ajudou bastante, que trabalha, portanto, acaba por ser engraçado, mas ele trabalha em Inglaterra, portanto os nossos percursos foram simétricos, que me ajudou muito. O meu mentor na Universidade de Zurique também é um cidadão do mundo, digamos, estudou nos Estados Unidos e curiosamente tem até, penso que família que vem do Brasil, portanto eu tinha um ambiente de trabalho muito fácil. A pessoa estando na universidade também acaba por ter contacto com pessoas de todo o lado e isso facilita muito, quer culturalmente, quer também no aspecto da língua. A Suíça alemã, na minha ótica, é bastante difícil. Mesmo tendo estudado alguns meses alemão intensivo antes de vir para cá, foi um choque grande. Até porque depois a pessoa acaba por ter que entender os diferentes dialetos que existem nas zonas diferentes da Suíça. Portanto, acaba sempre por ser um choque, mas eu diria que tive bastante sorte de ter assim uma almofada à minha volta para me aconchegar um bocado. Depois aquilo que acabou por suceder também é que, entretanto, a minha namorada é suíça, conhecemos-nos cá e, obviamente, isso dá também outra camada de conforto, não é?
Quase que podemos dizer que há aqui um processo de adaptação a dois momentos, porque a partir do momento em que tem ao lado alguém local, tudo se torna mais fácil, até para desbloquear alguns códigos que só eles entendem, assim como entre nós portugueses isso também acontece.
Logicamente, sim.
Nuno, falava agora da questão da língua. Passaram 6 anos e meio, como é que está a relação com o alemão?
A relação com o alemão tem progredido. É uma língua que eu considero bastante difícil e, apesar de eu compreender já relativamente bem bastantes dos dialetos, tenho bastantes dificuldades. E, na verdade, o sítio onde eu vivo agora é um sítio que acaba por ser algo rural, apesar de eu estar a mais ou menos 40 minutos, uma hora de Zurique. E, portanto, o dialeto aqui é bastante cerrado. Não é fácil, digamos assim. Agora, no dia a dia, eu entendo-me bem, tenho algumas dificuldades com coisas mais técnicas, mas eu lido com clientes no trabalho, escrevo relatórios em alemão e sobrevivo. Tenho a perfeita noção de que o meu alemão não é perfeito e que é fácil de me identificar como estrangeiro, mas eu penso que quando a pessoa também tem um sorriso na cara e faz esforço por entender a cultura local, eu acho que isso abre as portas e acaba por ser mais fácil.
Nesse entendimento da cultura local, quais é que são as maiores diferenças entre portugueses e suíços dessa região onde está, no que toca a aspectos culturais e sociais, quais foram as maiores diferenças que encontrou por aí?
É uma pergunta difícil.
Já não se lembra?
Os suíços em geral são bastante cumpridores das regras e têm um bocado menos tolerância para pessoas que saem da norma. E nós em Portugal temos tendência a ser um bocado mais à vontade e um bocado mais desenrascados. Portanto, não é que não, os portugueses são bastante bem vistos, na minha opinião, na Suíça. São pessoas vistas como muito trabalhadoras, e integram-se bastante bem. Agora, pronto, não é? A cultura dos cantões que eles têm, todos os feriados e todas as celebrações que eles têm, demoram algum tempo em entender, apesar de no fim serem bastante semelhantes, porque os feriados religiosos deles são celebrados de maneira semelhante. Claro que as vestimentas deles, as danças, os sons são diferentes, mas até eu vim de Torres Vedras, que gosto muito de celebrar o Carnaval de Torres Vedras, eles aqui gostam muito também do Carnaval, celebram-no com algumas diferenças, naturalmente, porque a temperatura não é a mesma, os ritmos não são os mesmos, mas a pessoa devagarinho vai se integrando e vai entendendo o que é que está a passar.
Bom, pelo menos nesse aspecto é quase um bocadinho de casa, apesar da distância. Nuno, algum aspecto, alguma característica que o tenha surpreendido, e que ao fim destes anos todos ainda estranhe um bocadinho?
Em geral, aquilo que me surpreende sempre um bocado é a rigidez deles em coisas de sociedade e coisas civis. Portanto, eles realmente são muito competidores nessas coisas. Eu, se vou ao sábado de manhã reciclar, está uma fila, porque há um centro de reciclagem aqui onde eu vivo, está uma fila enorme para reciclar e eles parecem que têm muito orgulho nessas, e têm de facto muito orgulho nessas coisas, e com razão. mas são realmente as coisas mais pequeninas, como guardar o lixo no bolso, não atirar para o chão, o cuidado com as beatas e o cuidado em esperar que um semáforo fique verde antes de atravessar a passadeira, que se calhar os portugueses têm menos no dia a dia, acabam por ser as coisas pequenininhas que ainda me acabam por surpreender mais. E outra coisa que eu também acho muito engraçada aqui é que eles são muito dinâmicos, são muito ativos. Não digo atléticos, porque eles não são todos atléticos, mas em geral as pessoas de idade, nós temos aquela ideia em Portugal de dos velhotes vá a jogar às cartas e tudo a ver a bola e se calhar a beber uma cerveja, enquanto que eles aqui têm a tendência a ser muito ativos e vão passear, sobem a montanha, descem a montanha. Portanto, isso é algo que aos fins de semana, quando eu acordo tarde, às vezes ainda me surpreendo quando me apercebo que passa um casal de idosos ao meu lado com uma mochila às costas e se for preciso já vêm da montanha porque se levantaram às 4 da manhã.
Uau! Nuno, em termos profissionais, portanto, vai à procura do seu caminho ou escolhe o caminho e esse caminho leva-o para a Suíça e já percebemos que ficou por aí. Uma das razões foi o amor, a outra foi o trabalho. Nesta altura, como é que são os seus dias, no que toca à sua profissão?
Portanto, eu fiz o exame europeu da especialidade do ano passado, que é um exame bastante difícil, para o qual eu estudei quase cerca de 3 meses. Portanto, eu tive um período sem trabalhar, especialmente porque me queria dedicar a passar o exame. Tendo sido aceito como especialista europeu, comecei a trabalhar por conta própria, que pronto, foi também burocraticamente um desafio, mas está tudo feito, estou integrado. Trabalho com diferentes clínicas, tenho os meus equipamentos, vou de um lado para o outro, estou mais ou menos sediado aqui à volta, dou as minhas voltas, mas tenho uma vida neste momento muito simpática e flexível e estou contente porque, portanto, tive mais ou menos 10 anos a esforçar-me para chegar a este ponto e agora que aqui estou é manter.
A tratar do coração dos nossos amigos de quatro patas, é isso?
É isso mesmo.
Este exame que fez, no fundo, permitia-lhe, ser médico por conta própria. Até então tinha que trabalhar, em clínicas ou seja, as suas habilitações já eram reconhecidas. A única diferença depois deste exame é o trabalhar por conta própria ou não?
É um bocado ao contrário, na verdade. Portanto, qualquer veterinário pode trabalhar por conta própria. Aquilo que sucede é que, a partir do momento em que eu sou especialista e nós somos poucos, os meus serviços são bastante mais requisitados, e daí é que surge um bocado mais a possibilidade de me poder dar ao luxo de trabalhar às clínicas onde quero. Naturalmente, tenho que estabelecer contactos, tenho que estabelecer relações e tudo mais. Estava um bocado saturado de trabalhar na universidade e acabei por causa disso querer sair, mas também não fecho as portas a voltar à universidade e fazer investigação. Mas neste momento estou a fazer aquilo que, quando olhava para a frente, era isto que eu me via a fazer. Portanto, eu estou basicamente um bocado a cumprir aquele sonho que eu tinha e veremos o que é que sucede a seguir.
Calculo que ao longo destes anos tenha sido necessário fazer muitos sacrifícios, mas valeu a pena, é isso?
É basicamente isso, sim.
Nuno, vamos olhar para Appenzell. Que local é este?
Portanto, Appenzell é um cantão, é uma das regiões independentes, por assim dizer, da Suíça, do oeste da Suíça. Estamos aqui muito perto da fronteira do Liechtenstein e da Áustria. Está assim, quase por dizer, entalado entre os Alpes, entre Zurique e a cidade mais próxima, que é São Galo. A razão pela qual eu aqui vim parar é porque a minha namorada é também veterinária, mas é veterinária de animais de grande porte. Portanto, trabalha mais com vacas em particular e ocasionalmente com cavalos também. Portanto, o que acaba por forçar um bocado uma aproximação ao mundo mais rural e um
Que é onde
afastamento
estão as
do
vacas.
Exatamente, acaba por ditar um bocado o afastamento da zona urbana, mas estamos num sítio simpático. Antes de estarmos aqui, estávamos na zona que eles chamam Graubünden, para ser sincero, não sei qual é que é a palavra em português, mas portanto, estávamos mesmo nos Alpes, digamos assim. É mais chato quando a pessoa está mais afastada de ir a um cinema, de visitar um amigo, de ir fazer coisas mais simples do dia a dia. Aqui, eu acabo sempre por ter que conduzir um bocado mais, mas é uma coisa mais rotineira, é mais fácil.
Portanto, calculo que uma das vistas que se tenha do sítio onde está sejam os Alpes, mas se o fôssemos visitar, aí por Appenzell, o que é que nós tínhamos que ver? para além de subir a montanha?
Sim, hoje está um dia belíssimo, dá para ver os Alpes quase 360 graus à volta. Não, é uns 180 graus, vá, digamos assim. Portanto, aqui no inverno, isto é uma zona mais turística de inverno pelas estâncias de ski. Agora, a zona centro da cidade é uma zona bastante típica e característica, em que as casas foram mantidas ao longo dos anos e estão bastante mantidas. Portanto, nós temos aqui, na verdade, muitos turistas, no sentido em que se estabelece um bocado um triângulo com o Liechtenstein e com outras cidades aqui à volta, em que os autocarros acabam por todos parar aqui para dar a sua voltinha de tomar, almoçar, dar a voltinha de 2 horas e seguirem para a cidade ao lado. Portanto, isto acaba por ser um pit stop dos turistas. Agora, vê-se relativamente rápido, né? Portanto, em termos de. A localização em si é pequena, acaba por ser muito mais interessante para quem vem fazer ski ou para quem quer passear e fazer hiking aí pelos Alpes. Aí é um universo mais rico nesse aspecto.
Nuno, e quando olha para a frente, é por aí que se vê durante os próximos anos? Calculo que pela Suíça, sim, não sei, diga-me, Nuno.
Eu aprendi ao longo dos anos a não fazer muitos planos. Portanto, eu não deixei um bocado de fazer planos. Estou contente aqui, vejo-me facilmente a ficar aqui. O clima é simpático, o trabalho é bom, a companhia também é boa. Por isso, eu não faço planos de me ir embora, mas quem sabe o que é que acontece.
Aprendeu que não se devem fazer planos ou que não vale a pena fazer grandes planos. Para além disso, qual é que tem sido a maior aprendizagem deste caminho que começou em 2009?
A grande lição que eu tiro é que quando a pessoa quer alguma coisa, e quando a pessoa sabe aquilo que quer, se delinear um objetivo, acho que consegue lá chegar. Se demora 3 anos ou 5 ou 6, pronto, isso já depende do tamanho do sacrifício que se queira fazer. Mas se me tivessem dito há uns anos atrás que eu ia aprender alemão e vir para a Suíça, eu provavelmente tinha-me rido e dito que isso não era algo que eu me via a fazer, mas a partir do momento em que decidi que queria fazer uma especialização, acabei por aprender que é um sacrifício que acaba por ser fácil de fazer, porque a pessoa conhece pessoas novas, mundos novos, experiências novas, e no fim de contas, dá sempre para ir a Portugal ao fim de semana quando é preciso.
E quando vem a Portugal, aproveita para matar saudades de quê? De que é que sente mais falta do nosso país?
Bem, da família, dos amigos, do carnaval, da praia. E é basicamente isso.
Nuno, uma palavra para definir este caminho, esta vida de português no mundo. Se tivesse que escolher uma palavra, qual seria?
Simpática.
Que assim continue. Muito obrigada. Nuno Pereira está em Appenzell, na Suíça. É um português no mundo desde 2009.